Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Esta é a emissão número 809 e também a última do ano. Companhia habitual nas noites de quinta-feira, também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Além disso, pode encontrar-nos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje, por ser a última emissão do ano, é a altura de começarmos o balanço, também já uma prática habitual aqui em Livros com Rumo. Mantemos também o figurino do costume, esta primeira emissão, uma vez que na próxima semana vamos dar continuidade a esta emissão de balanço. Dizia então que nesta primeira emissão os olhares, as atenções centradas na literatura infantil, na literatura juvenil, também no policial e no ensaio. António, é um ritual que se repete, importante também fazer um balanço e também, enfim, destrinçar um pouco no meio de toda esta torrente editorial. Aquilo que fica, aquilo que marca este ano, que está quase, quase a terminar.
Boa noite, como disse o Sérgio, e bem, esta torrente editorial. Ainda temos a memória relativamente fresca, os anos de confinamento e a pandemia, ou a pandemia e o confinamento, as editoras, como é óbvio, e as livrarias também, acusaram, e de que maneira? Acusaram no sentido de edição, venda, leitura. Houve uma série de questões que provavelmente serão respondidas aqui mais uns anos adiante, e tudo do domínio da sociologia da cultura, da literatura, dos hábitos, do que quisermos. Estas coisas precisam sempre de tempo e de um olhar em perspectiva. Mas deixando isso de lado, pelo menos para já, o que se pode constatar no final deste ano de 2023, a vida editorial, literária, os escritores e as escritoras continuaram a exercitar e a concluir e a produzir todo um trabalho de criação e de imaginação, de ensaio, de investigação. Tudo isso decorreu normalmente. As editoras voltaram quase àquilo que foi, ou era, o pré confinamento e pré-pandemia. Iremos perceber que as coisas não foram bem assim, mas já lá iremos adiante. Voltamos quase ao registo pré-pandemia e fica aqui as nossas escolhas, como é evidente, são sempre escolhas do programa, lidos para trás e para a frente e de frente para trás. São livros que, no nosso critério, deste ano, se destacaram por variedíssimas razões, que iremos já adiante tentar explicar.
Começamos então a apresentação das melhores obras deste ano, que está quase a terminar pela literatura infantil. Assim, em quinto lugar temos Haja Paciência, de Gonçalo Viana. A edição é da Orfeu Mini. Em quarto, Caracol e os Trevos, obra da autoria de António Mota, com ilustrações de Ricardo Ladeira. A edição é da Asa. Em terceiro, As Mãos do Meu Pai, da autoria de Deok Kyu Choi. A edição é da Orfeu Mini. Em segundo, O Primeiro Barco, de José Saramago. As ilustrações estão a cargo de Amanda Mijangos. A edição da Porto Editora. Em primeiro lugar, por exemplo, Uma Rosa, da autoria de Ana Pessoa, com ilustrações de Madalena Matoso. A edição a cargo da Planeta Tangerina. António, continuamos bem servidos em matéria de edição para público mais jovem, com propostas muito interessantes e inventivas. Algumas portuguesas, alguns nomes também já habituais nestas escolhas finais, mas depois também vão chegando boas propostas de fora. Há também esse cuidado editorial, essa atenção àquilo que de bom vai sendo feito fora de Portugal.
E nem mais. Se estiverem atentos e escutarem atentamente a nossa seleção, irão perceber que só há um livro de um autor estrangeiro, um coreano. É da Coreia do Sul, mas já lá iremos. A criação em Portugal, nesta área, e as nossas escolhas depois se manifestam, obviamente que olhamos atentamente, como para todos os outros, mas realmente há autores e autoras em Portugal que nos últimos anos têm realmente feito trabalho admirável. O Gonçalo Viana, ele é arquiteto, e tem este livro, é o segundo livro do autor, e ele faz um jogo muito interessante com o nosso imaginário e os heróis que são dos grandes contos da Alice no País das Maravilhas, A Menina e os Fósforos, e depois tudo aquilo que é uma transposição e envolvência. E depois o livro é muito bonito. O António Mota, o autor, é um clássico da literatura portuguesa. As ilustrações é que também são um grande trabalho de um jovem autor do Porto, mas que vive em Coimbra, e é a velha história do caracol, aquela lentidão, a paciência, mas ao mesmo tempo também o caminho da sorte. António Mota, também relembre-se, este ano foi consagrado pela Sociedade Portuguesa de Autores como um nome importante daquilo que se faz em Portugal. E o livro não foge nada, mas mesmo nada, ao habitual processo de criação do grande escritor, que tem ensaiado outros géneros, até para adultos, ou pelo menos o romance e o conto tradicional, mas é realmente no domínio da literatura infantil e juvenil que o escritor duriense continua e é, irá tornar-se seguramente, um dos clássicos quando fizer daqui por uns anos o balanço, ou o trabalho histórico, diacrónico daquilo que, no ano ou no final do século XX, princípio do século XXI, dos grandes autores António Mota. Depois veio da Coreia, esse da Coreia do Sul, um jovem autor, ilustrador. Esta história realmente é ultrapassada pelas duas, pronto, este é o terceiro, a nossa terceira escolha, por uma razão que iremos também explicar, sem nacionalismos, como é óbvio, mas é aquela relação pai-filho. E lido no sentido em que o pai, o autor, o contador, o que conta a história, o narrador, deixemos de lado este termo técnico, se lembra do pai. E depois, também já adulto, lembra-se criança, bebê, o trabalho do pai, e depois a inversão do papel, ele adulto, o sentimento que teve, o sentir das mãos do pai, é a mesma coisa que provavelmente o pai, velho e idoso, também sente nas mãos do filho. Depois, José Saramago, isto é do Diário de Lanzarote, o quarto volume, acho eu, digo agora assim de memória, a própria editora, a Porto Editora, está a rentabilizar, mas este é um trabalho de ilustração por parte da autora, da ilustradora, Amanda Mijangos, e é uma excelente história. É um pequeno apontamento, o Saramago já vivia em Lanzarote, é uma ilha vulcânica, o primeiro homem a olhar para o mar, a relação que estabelece entre o homem e o oceano e como é que esse diálogo e essa relação se irá concretizar. É fácil de perceber, as pequenas comunidades e o barco criativo, o barco da alimentação, o barco da comunicação, das relações culturais, religiosas, o que quisermos, neste pequeno texto, porque é um texto muito curto e as ilustrações terminam, este livro termina de uma forma, o tal primeiro barco é a última página deste livro encantatório e maravilhoso, mesmo muito poético. E o primeiro, quase que apetece dizer, de Ana Pessoa e Madalena Matoso, por exemplo, Uma Rosa, só este bastaria por todos os outros. É um dos livros mais importantes que saíram nos últimos anos em Portugal. É um livro que merece sempre leituras, releituras sucessivas. Os meninos e as meninas na escola, em casa, a ânsia de aprender os jogos que este livro possibilita, para além de ser uma excelente história, é um manancial de projetos didáticos, pedagógicos. Podem extrair deste maravilhoso livro, que só ele vale quase a produção literária no domínio infantil deste ano. Portanto, dos melhores livros, e saúda-se também a editora, a Planeta Tangerina, mais do que um achado, é um dos grandes livros que não nos cansaremos de dizer, e todos os professores, e educadores, pais e avós que quiserem e pretenderem obter realmente aquilo que é empatia entre os alunos, os filhos e os netos, uma tarde bem passada, uma manhã na escola, uma manhã à sombra, no jardim, sentados e descansados, por exemplo, Uma Rosa é uma obra-prima quase na sua totalidade. Claro que as autoras, a autora do texto, joga aqui com o famoso verso, como é fácil de perceber, de Gertrude Stein, Uma Rosa é uma rosa, é uma rosa, e assim sucessivamente. Mas parte daí, mas o livro é muito mais do que isso, como dissemos, algo que os olhos não se cansarão de abrir, reabrir, passar e repassar as páginas um dia atrás do outro.
Ficam então apresentadas as escolhas na literatura infantil. Daqui a pouco avançamos para a literatura juvenil.
Camarinhas da saia e uma gente do céu apaixenta o teu meigo modo de vir. Frescas as línguas dão sal à mágoa, não nos cansa a maré. Desde a planta dos pés, sempre, sempre a subir. Nas veias já se entrelaçam discretas núpcias, brilham molhadas. Casei na praia e ninguém suspeita. Casei na praia e ninguém suspeita. Que há de vir. Dão-me a cair mentiras da boca, onde nascer verdades tu com boa. A vontade das-me a tua vida toda. Deus assobia estranhas colcheias, apesar da cara larga e da minha tenda estreita, sempre quis dançar a mais. Na areia já se entrelaçam discretas núpcias, brilham molhadas, vagas e vagas já se anunciava. Casei na praia e ninguém suspeita. Casei na praia e ninguém suspeita. Nem sequer tu, nem sequer eu. Casei na praia.
agora chegamos às escolhas na literatura juvenil. Assim temos não 5, mas 6 escolhas finais. Em Iseco, no 5º lugar, 70.072, A Menina que Não Sabia Odiar, uma obra da autoria de Lídia Maximovics e de Paulo Rodari, edição da Porto Editora. Também em 5º, Spirou, A Esperança Nunca Morre, as partes 2 e 3, da autoria de Émile Bravo, a edição da ASA. Em 4º, Eureka, de Adriano Cerqueira, um livro de divulgação da ciência, com ilustrações de Ricardo Galvão, edição a cargo da Desassossego. Em 3º, Achicô, de Luís Prats, com ilustrações de Susana Selei, edição a cargo da Fábula. Em 2º, o volume 7 de Tango, tem como subtítulo A Flecha de Magalhães, de Philippe Xavier Emat, edição da Gradiva. E em 1º, de uma autora coreana, Keom Suk Gendri, obra tem por título A Espera, edição a cargo da Iguana. António, como é hábito, há, neste capítulo, grande diversidade de propostas, muito para onde escolher, e também aqui estes diferentes vetores, diria, quer entretenimento, quer depois também literatura já com alguns assuntos mais sérios, uhum. E temos também a divulgação científica, onde vão também surgindo sempre propostas muito interessantes, com essa dupla vertente de entreter e ao mesmo tempo também ensinar.
Uhum. A literatura juvenil, aquele âmbito e aquele espaço alargado que pode dizer-se cabe tudo e mais alguma coisa, mereceu um grande cuidado da nossa parte. Evidentemente, e aliás, quem olhar de alguma forma para o que aqui está, para além dos clássicos da banda desenhada, já lá iremos a um deles, procuramos, claro, abarcar aqui uma série de ângulos que são muito importantes para a educação, para o processo de conhecimento dos jovens, adolescentes e não só, e até alguns adultos poderão aproveitar muito do que aqui irá ser dito, ou já foi dito e é explicado. Os jovens precisam de saber o que de facto aconteceu em Auschwitz-Birkenau. É um testemunho, a autora, quem escreveu foi o Paulo Rodari, mas Lídia Maximovich, ela era uma adolescente e passou realmente pelo campo onde estava o famoso, tragicamente, uma pessoa do mal, o Dr. Josef Mengele, e ela, este é o testemunho, mas não é aquele testemunho habitual daquelas coisas a puxar assim muito para a lágrima e a passi... Não, é um testemunho corajoso em que uma criança pura e simplesmente cai no inferno sem saber como nem porquê. E então ela dá-nos este testemunho em que sobressai realmente a dimensão humana, o gosto pela vida e também, de alguma forma, o saber perdoar, como o próprio título nos leva por esse caminho e essa interpretação. Depois, o Spirou, pronto, temos aí a banda desenhada franco-belga, há aqueles clássicos do Tintin, o Spirou aparece logo quase a seguir a esse herói da banda desenhada, mas como se sabe, a banda desenhada é também, e principalmente esta que vem, franco-belga, mas há muitos autores que cultivam este género, e um dos heróis mais importantes, aliás, quem conhece um pouco da história da banda desenhada sabe que o Spirou, este pequeno gaiato, este jovem, este rapazolas, este adolescente, assim um bocadinho tonto, não é informal e irresponsável, não é como o Tintin, é o contrário, não é o anti-herói plasmado na figura do Tintin, que enfrenta todos os perigos em todas as regiões e em todos os ambientes hostis que lhe aparecem pela frente. Spirou é um simples gaiato que gosta de brincar, se divertir e as suas aventuras. E aqui a ASA, este é Émile Bravo, detém os direitos, ou pelo menos os detentores dos direitos, atribuíram-lhe a ele a responsabilidade de continuar. Teve uma revista em Portugal também, por incrível que pareça, e quem quiser regressar assim ao imaginário da adolescência, porque o Spirou, ao contrário de Tintin, como dizem os franceses, e o Asterix e os outros, não apareceu tanto nos jornais em Portugal. Apareceu mais nessa tal formato de revista e pequenos livros. Eureka é ciência. Pequenos textos para os rapazes, os jovens rapazes e raparigas, aprenderem algo sobre a ciência, muito bem feito, capítulos muito curtos, textos muito curtos, e depois as ilustrações do Ricardo Galvão são realmente uma maravilha. E parece, por aquilo que as notícias saídas por estes dias, as coisas não estão muito famosas a nível da educação. Já agora aproveitem, e o tempo é de férias, leiam, porque é um livro muito interessante e tem recomendações a nível da bibliografia muito interessantes. O Áxico também é uma história escrita por um catalão, Luís Prats, e as ilustrações são uma polaca, uma maravilha. Reproduzem exatamente o Japão dos anos 20 e 30, e é aquela história do cão da amizade entre um idoso, um velhinho, um professor universitário, e um cão que encontra, porque o cão é para uma oferta familiar à sua filha. O homem tão distraído, uma vez, duas, três, mas na terceira traz o cão e, portanto, a partir daí constrói-se esta história maravilhosa, a segunda parte. A primeira parte é um relato muito objetivo, mas a segunda realmente é uma história, é o, se quisermos, a leitura e a interpretação por parte do escritor catalão Luís Prats. Desta história, a fazer fé, aconteceu mesmo no Japão, e há dois filmes. Vejam o filme japonês, porque o americano, toda a gente sabe, não é desmerecer, pronto, é uma história para a família, mas o japonês é um grande filme, feito nos anos 70, à volta disso, devem ver. Depois Tango, outro tipo de banda desenhada, um herói habitual, A Flecha de Magalhães. É uma aventura nas Filipinas, em Manila. Vão no rastro do grande descobridor Fernão Magalhães, que na volta de circunnavegação acabou os seus dias, de facto, nas Filipinas. É a partir daqui que esta dupla, uma dupla Tango, vai tentar perceber o enigma, o que aconteceu realmente a Fernão Magalhães. A Espera é a novela gráfica, é uma autora também coreana, é uma história que tem origem na Segunda Guerra Mundial, a separação das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e depois que é um Suk Gendri, a sua mãe é uma das pessoas que, fugindo da guerra, da brutalidade, está em Seul, na Coreia do Sul, mas o seu coração permanece, porque, entretanto, um marido e um filho nas colunas de refugiados a tentar salvarem-se da guerra, perdeu-os para sempre, nunca mais os encontrou, e então é o sonho dessa senhora, da mãe da autora, a tentar dar uma razão ao coração que permanece realmente na Coreia do Norte, e estes desenhos, estas ilustrações são dos melhores. Só a título de informação, as novelas gráficas é um género que começou, salvo erro, 1978, com Will Eisner, O Pacto com a Divindade ou o Sagrado, escreveu este texto, e, portanto, é a partir daqui que este universo das novelas gráficas se torna aquilo que é hoje, a partir de grandes histórias, como, por exemplo, Blankets e o famosíssimo Palestina, de Joy Sacco, que também recomendamos. Se não quiserem ler A Espera, leiam a Palestina, do Maltês, Joy Sacco, que também, a partir daí, há toda uma derivação de novelas gráficas, e esta realmente para os jovens é mais que apelativo, é uma autêntica obra de arte e colhe perfeitamente todos os objetivos, a leitura, a ilustração, o gosto estético, o pensar, a cultura, tudo o que está envolvido neste país dividido pelo paralelo 38, desde 1953 até a atualidade.
Foram então as escolhas no domínio da literatura juvenil. Fazemos curta pausa musical. Daqui a pouco trazemos as escolhas no policial.
Da-da-da. Arranjei as minhas mãos para tocar nas tuas costas. Fico a pensar demais nas cores que tu não gostas. Que sempre que te encostas falas do que tens vivido. Que eu me relaciono, mas na verdade não é nada comigo. Então decidi de início não me identificar com muito. Trocar memórias, contar histórias sem ligar ao assunto. Estar contigo e ir embora. Ter um compromisso a toda hora. Para não ceder ao cérebro o vício de ficar onde se demora. E agora? Sou mais forte e mais madura. Sou mais difícil porque é por mim que tenho ternura. Mas de vez em quando há um desvio, guardo respostas, novas voltas, gosto, sinto um arrepio. Podes ficar, mas eu amanhã vou-me levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar. Olha que ao vivo isso se nota. Vejo as questões estruturais, são cedências naturais. Se a base é firme ou se a preguiça acaba em troca de postais. É uma distância curta, mas só sobram os beijos para os pais. Como vais, descansas mais ou cais em padrões iguais. Ou pode ser que os dias sejam naturais. Que quando eu brilho achas que eu possa brilhar mais. Que o teu sorriso seja o meu lugar de paz. Que mesmo unidos mantenhamos os nossos traços. Podes ficar, mas eu amanhã vou levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar. Olha que ao vivo isso se nota. Podes ficar, mas eu amanhã vou levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar. Olha que ao vivo isso se nota. Podes chegar, mas eu amanhã vou levantar. Posso mostrar-te onde costumo escrever. Vamos descobrir que temos coisas para dizer. Se na volta a casa eu sorrir por tua causa. Se tiveres vontade de me reencontrar. Olha que ao vivo isso se nota.
Chegamos então agora ao policial. Em quinto temos Na Terra Como no Céu. É da autoria de Ray Curtis, a edição é da Quetzal. Em quarto, O Monte do Silêncio, de Francisco Camacho. A edição das publicações Dom Quixote. Em terceiro, Uma Livraria em Tempos de Guerra, de Alan Ladd, edição da Planeta. Em segundo, Retrato de uma Desconhecida, de Daniel Silva. É uma edição da HarperCollins. Em primeiro temos Lisboa Noir, O Ano Louco, de 1928. É da autoria de Luís Corte Real, edição da Saída de Emergência. António, temos várias escolhas no policial nacionais, autores portugueses, sinal também de vitalidade nesse campo. Enfim, sempre houve nomes portugueses que se dedicaram a este género tão específico, mas, enfim, é sempre algo também que se saúda, essa vitalidade. Decididamente, o romance nórdico também já deu o que tinha a dar, já passou essa fase. E dentro destes portugueses, Luís Corte Real também vai-se confirmando como um nome a ter em conta, certo?
Sim, senhor. É verdade aquilo que foi dito anteriormente por parte do Sérgio Xavier. O romance policial nórdico é quase como o fogo de vista, aquilo que se costuma dizer. Há um ou outro autor e autora interessantes que mantém o nível de há muitos anos atrás. Karim Fossum, por exemplo, continua com o mesmo nível. O resto é assim um bocadinho género pirilampo ou fogo-fato, ou a entrada de leão e saída de sendeiro. Quer dizer, entra-se tudo, um grande fogatório, e, portanto, voltamos aos clássicos, quase como diz o outro, ao género muito elaborado há muitos anos atrás, uma fórmula, e há um ou outro autor que realmente sobressai, no caso desse Daniel Silva. Porquê é que escolhemos Daniel Silva? É igual, muito parecido a John Grisham, é muito parecido a autores, aqueles norte-americanos que elaboram sempre um formato, retrabalham. O interessante neste livro é, e começamos pelo segundo, é realmente uma lição de arte do Renascimento. E isso é um livro que entretém, mas ao mesmo tempo também informa. Os portugueses, o Francisco Camacho, O Monte do Silêncio, é um livro muito interessante. Não é aquilo que alguma publicidade pretendeu fazer, mas é um livro que tem em fundo realmente um mistério a ser resolvido. Aquela velha história, vícios privados ou públicas virtudes e vícios privados, aquelas classes que surgiram do pós 25 de Abril, uns arrivistas têm um monte no Alentejo e casas no Algarve, mas só lido, mas é interessante. Uma livraria em tempos de guerra é o habitual Ian Fleming, é uma história passada em Lisboa, uma norte-americana e um livreiro, remete muito para aqueles anos 40, aqueles filmes que escreveram autores relativamente muito conhecidos e que deram origem, por exemplo, O Terceiro Homem, de Orson Welles, obras de Graham Greene, mas este entretém o policial e é um outro olhar sobre a capital portuguesa, Lisboa, nesses anos da brasa, que foi o choque de espiões alemães, nazis, norte-americanos e ingleses, e não só, que tinham como placa giratória realmente a cidade de Lisboa, com refugiados a fugirem, a tentar alcançar o outro lado do Atlântico. O quinto, Na Terra Como no Céu, é o primeiro romance do autor. É um misto de mistério, porque uma senhora idosa, vamos repetir aqui uma pequena sinopse, um pequeno resumo do livro, uma senhora que uma avionete despenha-se nas montanhas do Colorado e depois é a luta pela sobrevivência. Mas o mistério irá aparecer a meio, nem tanto a dois terços do romance, mas é muito bem feito, muito bem elaborado e depois, claro, é uma história com muita humanidade, a crença na redenção de homens e mulheres quando lutam pela vida. Depois, o primeiro lugar, Luís Corte Real. Ele é um editor responsável pelo grupo Saída de Emergência. É o terceiro livro dele. O primeiro, se estão bem lembrados, tinha o Benjamin Tormenta, assim uma espécie de, vamos lá, um homem que, um gato de sete vidas. Mas este é são histórias de encaixe. Lisboa, a capital do mundo, do universo, do planeta Terra, 1928, a grande exposição, e depois o autor trabalha muito bem um dos géneros que são aquilo que muito famoso, muito conhecido, as ucronias, não distopias, mas ucronias, e se a história, no lugar de, tivesse sido assim. Quer dizer, Dom Miguel venceu a guerra com o seu irmão Dom Pedro e depois os seus sucessores continuaram à frente e na cabeça do império que tem, Lisboa, o Brasil, África, como o triângulo desse mesmo poder. Um excelente livro, muito bem escrito, muito bem elaborado e depois com uma imaginação, apetece repetir aquele velho aforismo, não foi de facto assim, mas poderia muito bem ter sido. É o caso deste Lisboa no Ar e é o terceiro livro, atenção. Portanto, aqui já não estamos na presença de alguém a prometer, estamos na presença de alguém que vai embalado e realmente estamos a conhecer e a sobressair um escritor que, desta nova geração, pede messas a qualquer um, provavelmente irá ensaiar outros géneros literários e aguardemos o que realmente este novo autor, Luís Corte Real, é capaz de trazer de importante à escrita em Portugal.
Falávamos então de Luís Corte Real e do seu livro Lisboa no Ar, O Ano Louco de 1928. Terminada a apresentação no Policial, daqui a pouco avançamos para o ensaio.
its color in the rain. Do the years take the edges of the rock? Did my lips leave a shadow on your back? Does a rose lose its color in the rain? Tremble windows, branches lick. Cheeks starting to drop. Hands pale, stones, leaves from trees, marble from steel, slow air. Does a rose lose its color in the rain? If I'm not here, do your eyes look the same? When the snow falls, is the sky blue? Does a rose lose its color?
Vocabulário encolhido. Rosa, onde o preto devia estar. Uma rosa mais ou menos muda. Do plástico japonês do Noel. Parece, mas não é. Do anunciar. Em boca amarela, desbotada ainda é, fere a vista.
Tremble windows, branches lick. Does a rose lose its color in the rain? Do the years take the edges of the rock? Did my lips leave a shadow on your back? Does a rose lose its color in the rain? Does a rose lose its color in the rain? If I'm not here, do your eyes look the same? When the snow falls, is the sky blue? Its color in the rain. Does a rose lose its color in the rain? Do the ears take the edges of the rock?
E chegamos à apresentação do ensaio, depois de termos já dado as escolhas da literatura infantil, literatura juvenil e do policial, chegamos então desta primeira emissão dedicada aos melhores do ano à quarta e última categoria. Na próxima semana vamos nos dedicar à literatura, poesia e outras obras. Assim, no ensaio temos em quinto Os Soldados Fantasma, de José Manuel Barata Feio, edição do Clube do Autor. Em quarto, Rumo à Revolução, de José Matos e Zélia Oliveira, edição da Guerra e Paz. Em terceiro, A Escola da Vida, de um autor francês, Maxime Robert, edição da Quetzal. Em segundo, Os Ensaios de Montaigne, segundo volume, edição da Primatur. E em primeiro, Ensaios e Cartas Escolhidas, uma obra editada pela imprensa da Universidade de Lisboa, da autoria de Friedrich Oderlin. Além disso, António, deixaste aqui mais uma série de ensaios também importantes. Primavera Silenciosa, por exemplo, da Rachel Carson, também edição da imprensa. Universidade de Lisboa. Tem feito também um interessante trabalho de edição este ano. Depois ainda uma obra que foi falada também na Leitura em Dia, Castélio contra Calvino, Uma Consciência contra a Violência, de Stefan Zweig, edição da Círio e Alvim. Faço também aqui a referência, enfim, uma menção especial ao Sérgio Luís de Carvalho, uhum, autor da Lisboa Maldita, obra editada pela Parsifal. Enfim, já por aqui dá para perceber a tremenda, uhum, dificuldade que se... com que te deparas para fazeres a escolha no ensaio, enfim, também na linha daquilo que aconteceu nos, uhum, últimos anos, muita coisa, mas daqui, desta quantidade, sobressai também muita qualidade.
Claro, o ensaio, já falámos aqui várias vezes, nos últimos anos é aqui que se mede o calibre e a bitola de muitos editores. Claro que o papel do editor, no caso concreto, da Primatur, não se cinge só ao ensaio. Já lá iremos depois, mais tarde, aquilo que é o romance e a literatura, o papel de um editor. Mas quem está à frente das casas que lançam os livros no mercado em Portugal mede-se realmente a qualidade, o saber, aquilo que é a afirmação e a abertura de portas a trabalhos que muitas vezes poderiam ficar completamente esquecidos perante à atualidade e aquilo que é a política de venda, uma torrente de livros sobre um dado tema, e tudo o que existe vai com, sem qualidade, geralmente sem qualidade absolutamente nenhuma, sem qualquer tipo de rigor. E as pessoas, pronto, vão atrás, sempre assim foi e assim há de ser. Como foi dito pelo Sérgio Xavier, há um trabalho notável para aqueles que estão um bocadinho atentos, pela imprensa da Universidade de Lisboa. É um segredo mal escondido que está por trás, não seremos nós que o iremos revelar, mas todos os livros, falou o Sérgio, A Primavera Silenciosa, é um livro que esteve, só não entrou aqui nesta lista, é uma referência obrigatória, porque nós recebemos em 2023, neste ano, a edição era de dezembro de 2022. Portanto, o preciosismo é este, desculpem, mas obrigatoriamente é um livro que todos deve ser lido por toda a gente. Esteve aí a Copa 28, um copo meio cheio, um copo meio vazio de nada ou de coisa nenhuma, como diz a grande escritora, e este livro é sobre, escrito 1962, tomem nota, os alertas, a senhora a autora, a escritora, a ensaísta, a cientista, foi perseguida e foi alvo de campanhas torpes por parte das multinacionais, como sempre, pelos alertas que lançou sobre aquilo que é a vida na Terra. Depois, Lisboa Maldita é um trabalho que Sérgio Luís de Carvalho tem feito de grande divulgação sobre a história de Portugal, pequenos aspectos, Lisboa nazi, Lisboa árabe, Lisboa hebraica e agora Lisboa maldita. O outro lado, quase que apetece uma ligação entre Lisboa noir, mas essa é outra história, e esta Lisboa maldita, desde os crimes, o auto de fé que se realizava nos Estaus e toda uma série de situações. Portanto, sempre grandes livros. O Soldados Fantasma, de José Manuel Barata Feio, é um ensaio que procura colocar justiça, homens que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, que serviram os aliados do Portugal inteiro, do Norte, de Braga, de Barcelos, de Vila Verde, de Faro, de Tavira, do Alentejo, transmontanos. Foram quase 1000 homens que lutaram contra os nazis em França e alguns deles, de uma forma heroica, generosa, dois ou três conseguiram que o governo francês reconhecesse o seu papel, mas grande parte deles, mesmo cá em Portugal, ninguém sabe o seu nome, quem foram, o que fizeram, onde lutaram, como morreram. Portanto, e este trabalho são homens que fugiram da Guerra Civil Espanhola, estavam em Espanha e foram para a França, acantonados em campos de refugiados, acabaram por lutar contra a besta alemã. Rumo à Revolução, 50 anos do 25 de Abril, é um livro, um ensaio, um trabalho histórico daquilo que esteve por trás do movimento dos capitães, aquilo que os leva a insatisfação pelos rumos da guerra e os choques entre Marcelo Caetano, o presidente Américo Tomás e um grupo à cabeça dos quais estavam, como é fácil de perceber, o general Francisco da Costa Gomes e o general António Spínola, e depois o MFA com o Otelo Saraiva de Carvalho e outros militares, sabendo nós que o ensaio nas Caldas, 16 de março, ou aquilo que foi abortado depois, mais tarde, neutralizado, seria o caminho para o 25 de Abril. A Escola da Vida. Voltamos outra vez, repetimos agora o que há momentos dissemos. É um ensaio, escreve-se muito sobre a escola. Quanto mais se edita, quanto mais se reflete, parece que é cada cavadela, cada minhoca, cada pontapé sai uma asneirola. Este é uma possível leitura, indicação, a escola na sua dimensão holística, totalidade, as ciências humanas, as ciências da vida, a biologia, a matemática, numa interação onde os alunos, os meninos e as meninas, são o centro e o núcleo e o vetor à volta do qual tudo deve girar. Muito interessante, uma linguagem muito clara, vem de França. Normalmente os franceses nisto têm uma visão muito particular, mas este foge ao estereótipo e vai atrás, por incrível que pareça, das ideias do senhor, do autor, Montaigne, que está aí em segundo lugar. Portanto, é a continuação deste trabalho admirável, feito pela Éprimature. Lembre-se que Montaigne é um homem do século XVI, mas é um homem que procura estar desde pequenos apontamentos da alegria, da tristeza, de bem com a vida, a moral, a ética, o comportamento humano, até a português mais recente. Era um dos, vamos lá, pensadores, escritores de eleição de Eduardo Lourenço, tentou cultivar o género também, o texto curto, e é a continuação desse trabalho, e aliás é um livro que deve estar na cabeceira de qualquer leitor, leitora, pai, mãe, educador, educadora. Montaigne é obrigatório. E depois, claro, um dos grandes nomes da poesia, do pensamento, vem pela imprensa da Universidade de Lisboa. Teve outros livros, Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, por exemplo, também falamos. Um conjunto de entrevistas com René Girard, um grande livro de um pensador relativamente, faleceu recentemente. Mas isto que aqui está, em Ensaios e Cartas Escolhidas, começa logo pela reprodução do famoso verso, da famosa carta de Friedrich Hölderlin, onde toda a poesia ocidental foi beber. Mais do que isso, a filosofia foi aqui encalhar, a filosofia de Husserl, de até Wittgenstein, Martin Heidegger, muitos dos grandes autores do mais tarde do que era o idealismo alemão, por aqui. Mas o que aqui está é uma reflexão sobre este livro enorme para poetas, homens e mulheres que queiram pensar sobre o ser, o ente, o belo, a palavra, o trabalho, o encontrar o verso perfeito, o poema completo. É obrigatório, realmente, Ensaios e Cartas Escolhidas, do grande escritor alemão Friedrich Hölderlin.
Assim que terminamos esta última edição de Livros com Rumo do ano de 2023. Regressamos, obviamente, na próxima semana com ainda esse pensamento, esse olhar em relação ao ano de 2023, com a segunda emissão dedicada aos melhores do ano. Assim que fazemos a despedida, votos de um excelente ano e cá nos encontrarmos em breve.
De Braga para o mundo, um abraço. e, mais do que tudo, vivam, porque só temos uma vida para gastar, como diz o cantor, aquela que nos calhou em sorte, e um grande 2024, sempre com os livros por companhia.
Thank you.